14ª ferramenta de gestão da emoção. Controlar a síndrome do pensamento acelerado. Nunca tivemos uma indústria do entretenimento tão poderosa e nunca tivemos uma geração tão triste. Temos falado sobre esse tema há mais de uma década, mas agora foi comprovado. De acordo com um estudo publicado pelo periódico Emotion, a juventude mundial atravessa dias dramáticos, embora a adolescência tenha sido complexa. Esse drama coincide com a intoxicação digital na atualidade, com a ascensão das redes sociais e dos smartphones. Uma pesquisa feita com jovens da 8ª série, 1º e 3º anos do ensino médio, conduzida desde os anos 90, chamada Monitoring the Future, mostra esse fenômeno. A análise surpreendeu os pesquisadores, mas não nós do Programa de Gestão da Emoção. Encontraram uma alta na autoestima e felicidade entre adolescentes durante os anos 90 e 2000, mas infelizmente começou a surgir uma queda no bem-estar geral a partir de 2012. E 2012 foi o primeiro ano nos Estados Unidos em que mais de 50% dos americanos afirmaram possuir um smartphone. Entre os adolescentes, o número chegou a 33%. Mas em 2016, o alcance subiu para 75%. O uso excessivo de celulares gera irritabilidade, entediamento, solidão e, além disso, diminui no cérebro a melatonina, que é a molécula de ouro que induz e estabiliza o sono. Os jovens e adultos estão dormindo menos e com má qualidade. O uso descontrolado de smartphones, a atenção excessiva às redes sociais, a comparação da felicidade utópica expressa pelos ícones dessas redes, bem como a intoxicação produzida pelo consumismo e pelo excesso de informação, alteraram o ritmo de construção de pensamentos e produziram uma das mais dramáticas síndromes psicológicas da atualidade: a Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA. Uma criança de 7 anos hoje tem provavelmente mais informação no seu cérebro do que os grandes líderes mundiais do passado. Não é suportável. Controlar essa síndrome é um dos maiores desafios da gestão da emoção para se ter uma personalidade motivada, espontânea, criativa, contemplativa, sonhadora e inspiradora. Entenda e controle essa síndrome todos os dias. Não há dois senhores na mente humana. Ou teu eu aprende a ser líder de si mesmo, a desacelerar e a relaxar, ou será asfixiado pela ansiedade.
E para completar a mega técnica de gestão da emoção, que é o gerenciamento dos pensamentos, nós precisamos conhecer a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais, sem gerenciamento, é uma bomba contra a saúde emocional. Você pensa demais? A sua mente é agitada? Você está sempre antecipando aos fatos, preocupando-se com os problemas, tendo uma mente intranquila? Por pesquisar nessa complexa fronteira da ciência, eu descobri essa síndrome. Fiquei feliz ao descobri-la, mas também fiquei, ao mesmo tempo, infeliz em saber que no mundo todo ela está sendo vivenciada desde crianças, adolescentes a adultos. A Síndrome do Pensamento Acelerado é patrocinada ou financiada por algumas causas importantes. Por exemplo, o excesso de informação. No passado, há 2 ou 3 séculos, a cada 200 anos multiplicava-se o número de informação. Na área de matemática, física, química, biologia, medicina, filosofia e até espiritualidade. Hoje dobra-se a cada 1 ano. E esse excesso de informação que crianças, adolescentes e adultos são expostos são biografados por um fenômeno que você já conhece, fenômeno RAM. Portanto, o excesso de informação não é estéril, satura o córtex cerebral e hiperacelera a construção de pensamentos, transforma aqueles 4 copilotos da mente humana que eu lhes ensinei: gatilho da memória, janela da memória, âncora da memória e alto fluxo. Ou seja, eles se tornam frenéticos, começam a ler a memória numa velocidade nunca antes vista, gerando um esgotamento cerebral e produzindo sintomas clássicos. Alguns deles eu já citei e agora os reforço: dores de cabeça e dores musculares, são sintomas de um cérebro esgotado por uma mente hiperpensante ou que tem a síndrome do pensamento acelerado, ou SPA. Acordar cansado, sem uma explicação plausível, sem ter feito exercícios importantes no dia anterior. Sofrer por antecipação, ter dificuldade de conviver com pessoas lentas. Você tem essa dificuldade? Muitos, diante de um religioso, declaram que na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, se amariam. Só que eles esquecem que um tem um ritmo diferente do outro de construir pensamentos. E de repente ela é acelerada e ele é lento e ela começa a criticar. Meu marido tem um raciocínio que me acompanha. Ou então ele é acelerado, ela é lenta, eles começam a criticar um ao outro. Porque antes de morarem juntos, os fantasmas, as diferenças não apareciam. Depois que começam a morar e habitar na mesma casa, dormir na mesma cama, os monstros que estavam inconscientes vêm à tona. Por favor, não tenha necessidade neurótica de querer que todo mundo tenha o seu ritmo de raciocínio. Há crianças que comem devagar, falam devagar e são normais, mas as mães entram em pânico. Meus filhos são lentos demais. E a criança e adolescente tão agitados que não suportam a lentidão dos pais, também reclamam. Cada ser humano é um veículo cognitivo. Tem seu timing para produzir raciocínio, suas respostas e as suas reações. E não pensem utopicamente que você, por ser agitado, é mais eficiente, produz ideias e raciocínios mais brilhantes do que quem é lento. Cuidado, uma mente hiperagitada pensa muito, mas às vezes é estéril, carece de respostas profundas e eficientes, porque não enxerga globalmente os problemas, não enxerga por múltiplos ângulos. Está mais do que provado que nós temos que acalmar a nossa mente para ter focos mais profundos. Uma mente acelerada, uma mente hiperpensante e ansiosa tem déficit enorme para trazer soluções pacíficas e inteligentes para os conflitos que ocorrem na sua empresa, nas relações sociais, nas relações com as pessoas que amam. Um outro sintoma da síndrome do pensamento acelerado, um transtorno do sono. Demora para dormir, ou dorme, acorda, dorme de novo, acorda de novo, ou então interrompe o sono e não consegue dormir mais. Parece um personagem assombrado pelos fantasmas da sua mente. A mente produz tantos pensamentos que não consegue voltar para o inconsciente, relaxar e repousar. O transtorno do sono era raro no passado, hoje é extremamente comum. E quem usa uma hora de celular por dia pode comprometer 15 minutos do seu sono à noite. E cuidado, não dê celulares sem nenhum controle para os seus filhos. O ideal é que criança e adolescente, no máximo, tenham meia hora de manhã ou na hora do almoço e meia hora à tarde para entrar nas redes sociais. Porque não apenas drogas como cocaína e crack viciam, as mídias digitais viciam. As redes sociais viciam. A necessidade neurótica de que o outro dê um like vicia. Você tem de saber que as redes sociais, a tecnologia digital, trouxe ganhos enormes. A democratização da informação, a otimização de processos, a escalabilidade, mas trouxe prejuízos que Steve Jobs jamais imaginou que poderia ocorrer. Aliás, nas suas últimas entrevistas, ele dizia que não dava celular aos seus filhos. Mas não disse, não alertou centenas de milhões de pessoas que um dia teriam um smartphone. Cuidado, você deve usar os smartphones com parcimônia, com inteligência. Não use a toda hora, não seja um viciado em entrar aplicativos e nas redes sociais. E não acredite que você vai ter milhares de amigos. Se você tiver alguns amigos que possam dividir a sua história, você se dê por feliz. Porque como eu tenho dito e reforço, a maioria das pessoas não é amiga de si mesma. Não consegue ficar 5 ou 10 minutos sem nada para fazer, que dá um ciricutico. Não tem nada para fazer nessa casa. Os finais de semana se tornam tédio, a vida se torna um alimento, um nutriente sem nenhum tempero. Vou te pedir uma coisa, se possível, não use os smartphones nos finais de semana. Use como telefone. Ou no máximo, se você precisar de trabalhar ou resolver alguns problemas, use alguns minutos de manhã, à tarde e à noite, mas não fique o dia inteiro plugado na tecnologia digital. Caso contrário, você tem grande chance de desenvolver altos níveis da síndrome do pensamento acelerado. Vamos falar sobre esquecimento. Por que que as pessoas estão com tanto déficit de memória? Às vezes eu dou conferência para milhares de professores de todos os níveis. Ensino fundamental, ensino médio ou high school e universidade e pós-graduação. Eu pergunto para as plateias quais são os sintomas que estão apresentando em relação à síndrome do pensamento acelerado. Eu tenho que internar quase todos. E quando eu pergunto quem anda esquecido ou tem déficit de memória, quase todos levantam as mãos. Bom, aí eu digo para os professores, queridos mestres, se vocês estão coletivamente esquecidos, como é que tem coragem de exigir que seus alunos se lembrem nas provas? Eles também estão apresentando a síndrome do pensamento acelerado? Por isso eu tenho pedido em mais de 70 países que eu sou publicado que nós devemos rever a maneira como avaliamos os alunos. Não devemos avaliá-los apenas pelo rendimento nas provas. Devemos avaliá-los não pela assertividade apenas, mas pelo raciocínio esquemático. Se o aluno teve um raciocínio esquemático adequado, inventividade, ousadia, isso deve contar. Ele pode ter nota alta, mesmo que errou vários elementos da resposta que você esperava. E não apenas dentro do set da prova, nós deveríamos avaliar um aluno também pela participação, debate de ideias, a interatividade, a generosidade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia, a capacidade de pensar antes de reagir. Portanto, se nós queremos formar mentes brilhantes, verdadeiros pensadores, nós precisamos, no mundo todo, reciclar os ministérios da educação. Nós deveríamos preparar os nossos alunos para ter gestão da emoção, para que eles possam, de fato, passar nas provas, nos imensos desafios que eles terão ao longo da vida. Bom, a síndrome do pensamento acelerado tem sido confundida no mundo todo com a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. E a hiperatividade atinge apenas 1 a 2% dos alunos, das crianças, adolescentes e também dos adultos. E tem de haver um viés genético, ou seja, um pai, uma mãe, um avô ou uma avó inquieto, agitado, mas de origem metabólica. Mas por que a incidência da síndrome do pensamento acelerado é cerca de 70 vezes maior, 80 vezes maior, porque mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. O excesso de informação, portanto, hoje a cada um ano, duplica o número de informação, o excesso de uso de smartphone, o excesso de games, o excesso de televisão, o excesso de preocupação e o excesso de atividade. Eu tenho dado muitas conferências para magistrados, inclusive para líderes da Polícia Federal, para a Associação de Advogados dos Países, e eu tenho dito que estamos assistindo um assassinato coletivo da infância e das crianças. Crianças que têm tempo para tudo, mas não para ter infância, para se aventurar, para se reinventar, para contemplar o belo, para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Por isso, queridos amigos, é vital gerenciar os pensamentos. E para gerenciá-los, além de todas as ferramentas que eu lhes dei, eu quero complementar para encerrar essa mega técnica de gestão da emoção. Contemple o belo, faça das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Observe as flores, anatomia dos troncos carcomidos. Contemple, absorva lenta e profundamente. E contemplar o belo não é admirar o belo. Adolf Hitler admirava o belo, mas não contemplava o belo. Ele acariciava sua cadela blonde com uma mão e com a outra telefonava para eliminar crianças da nossa espécie nos campos de concentração. Era um notável psicopata que apenas admirava o belo. Ele era vegetariano, não queria ver os animais sangrarem, mas ao mesmo tempo não se importava que milhões de jovens alemães sangrassem nos campos de batalhas, judeus fossem mortos, eslavos, marxistas, ciganos e outras minorias. Portanto, admirar o belo não leva um ser humano a ser autor da sua própria história, não o leva a ser gestor da sua emoção. Nós precisamos contemplar o belo, e contemplar o belo exige não apenas fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, mas também transferir o capital das nossas experiências, falar de quem somos, falar dos dias mais tristes, como ele diz, das nossas lágrimas, cruzar os nossos mundos e perguntar para os nossos filhos que pesadelos os assombram, que sonhos foram enterrados. Assim, se todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, nós aprendermos a contemplar o belo e cruzarmos os nossos mundos, a vida será um oásis. Nossas famílias deixarão cada vez mais de ser um grupo de estranhos e se tornará uma família saudável, uma família interativa, onde um torce pelo outro, onde um participa da vida do outro. Nossas empresas deixarão de ter um clima predatório e competitivo. Será uma família e não uma empresa. Todos lutarão não apenas pelo salário no final do mês, mas para que a empresa seja sustentável, trazendo novas ideias, porque são apaixonados pelo ambiente de trabalho. E além de contemplar o belo, você deve fazer a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Nunca deixe passar um pensamento perturbador, uma emoção tensa, uma reação de autopunição, sem que você duvide dela, sem que você critique esse lixo, sem que você determine ser autor da sua própria história. E além disso, você deve fazer técnica de relaxamento, um minuto, algumas vezes por dia, ou alguns minutos, uma vez por semana, se interiorizando, resgatando seus sonhos, resgatando seus melhores dias e não se tornando um workaholic. Portanto, bem-vindo às técnicas de gestão da emoção para que você possa ter uma mente brilhante, prevenção de transtornos emocionais e construa famílias saudáveis e empresas inteligentes.
Conclusão. Você deve se tornar um excelente profissional, estudar, se aprimorar, sonhar, se reinventar, ser um empreendedor, correr riscos e entender que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Mas não deve destruir sua saúde física e mental. Não queira se tornar o mais rico de um cemitério ou o profissional mais competente no leito de um hospital, infartado ou esgotado. Saiba sempre de que há uma ansiedade branda, que é patrocinadora do ânimo e da criatividade, mas há uma ansiedade doentia, que aborta nosso altruísmo, empatia, visão de campo, ousadia, serenidade, enfim, o que temos de melhor. Está mais do que provado que os abarcados pela ansiedade doentia pensam tanto que atiram para todos os lados, têm baixos níveis de eficiência socioprofissional, têm dificuldades de dar respostas inteligentes nos focos de tensão. Cuidado! Quem tem altos níveis da síndrome do pensamento acelerado contribui para formar famílias doentes, empresas enfermas e uma sociedade agitada. Que tipo de contribuição você está dando para sua família, empresa ou sociedade? Você acalma ou inquieta as pessoas? Há lugar que você deve fazer tréguas, descansar, viver alegre e motivadamente dentro de você mesmo. Todos os dias, dispare gatilhos de gestão da emoção. Pare e pergunte: estou entrincheirado em minha mente? Estou sofrendo por antecipação? Estou ruminando mágoas? Estou supervalorizando as opiniões dos outros? Estou preocupado demasiadamente com a minha imagem social? Estou acelerando todo mundo à minha volta? Se você fizer esses questionamentos, teu eu começará a respirar e aplicar as técnicas que estamos propondo. Há bilhões de seres humanos que nunca foram para uma guerra, mas transformaram a sua mente num grande campo de batalha. Vivem fatigados, não descansam e nem brincam com a vida. Morrem mais cedo, pelo menos emocionalmente. São tão acelerados que se tornam intolerantes, querem que os outros sejam a sua imagem e semelhança. Agem como se fossem deuses ou como neurocirurgiões que querem operar o cérebro dos outros para que acompanhem seu frenesi. Não entendem que ninguém muda ninguém, que temos o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Você entende essa ferramenta de gestão da emoção? É provável que mais de 99% das pessoas não a entendam. Temos de focar no essencial. O que é essencial para você? Lute por uma vida que vale a pena ser vivida. Não seja um imigrante em seu planeta emoção, um forasteiro sem pátria em sua própria mente. A solidão torna-se tóxica. É tempo de treinarmos a gestão da emoção. Pratique o gerenciamento dos pensamentos, o DCD e a mesa redonda do eu com tudo que o perturba. Também pense antes de reagir. Faça micro-relaxamentos diários de um minuto e viva a arte de contemplar o belo. Seja capaz de ver um charme nos defeitos ou manias dos outros que são suportáveis. É tempo de aprendermos a ser autores de nossa própria história. Não seja uma máquina de trabalhar e de pensar. Namore a sua vida.